Muito obrigado. Fala muito alto. Eu, infelizmente, tenho um problema de visão ao perto e ao longe. Deve ser que já passei os 40, para não dizer a idade. Começo por agradecer o convite, que aceitei com muito prazer em vir aqui falar-vos. Eu faço parte de um centro de investigação na Universidade de Porto, o Centro de Matemática da Universidade de Porto. E esse centro de matemática tem vários matemáticos e de diversas áreas. Existem subgrupos da álgebra, do ensino da matemática, probabilidade, análise numérica. Existe um grupo de sistemas dinâmicos, um grupo muito forte, e eu vou falar um bocadinho do que é que se faz no âmbito desse grupo de sistemas dinâmicos. Pode-se fazer coisas, como devem imaginar, muito sofisticadas, aquelas em que mesmo eu, quando um investigador, pelo menos eu falo de matemática, envereda numa certa direção, a dada altura, aquilo é de tal modo especializado que muitas vezes a pessoa, só para perceber o que é que eles estão a fazer, é preciso perder vários meses só para tentar entender o problema. Eu vou aqui, através de um modelo muito simples, tentar mostrar-vos que determinismo e probabilidade, que muitas vezes nós associamos a coisas disjuntas, isto é, se é determinista, o que é que isso significa? Se certas causas se verificam, o resultado é sempre o mesmo. Probabilidade, não. Vamos ver que determinismo e probabilidade, em alguns casos, não se associam. Ou então estão muito juntos. Isto é, tanto faz nós pensarmos que o sistema seja determinista ou probabilista, que acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Se desse agora o título, provavelmente daria outro, um mais focado, que seria este. Porque uma descrição probabilística de sistemas deterministas. Vamos começar por definir o que é que se entende em matemática por um sistema determinista. Está ali, o que é? É um sistema no qual não há aleatoriedade envolvida na evolução futura do estado do sistema. Assim, um sistema determinista produz sempre o mesmo resultado sempre que partimos do mesmo estado inicial. Um exemplo simples de um sistema determinista seria este, por exemplo. É preciso uma dinâmica que, vamos imaginar que, dado o número, a dinâmica é: pega nesse número e leva ao quadrado. Dá um resultado. Depois pega nesse resultado e leva outra vez ao quadrado. Dá outro resultado. Pega nesse resultado e leva outra vez ao quadrado. Por exemplo, se pegarmos num meio, se levamos ao quadrado, dá um quarto. Pegamos num quarto e levamos ao quadrado, dá um oitavo. Pegamos num oitavo e levamos ao quadrado. Não, um meio, um quarto, um 16, um 32, um 104, um 128, um 256, um 34. Estão com atenção, hein? Por favor. Então, isto é um sistema determinista. A seguir, daqui a pouco, se eu fizer a mesma coisa, começar no meio e começar outra vez a fazer a sequência, vão obter a mesma sequência. Bem, neste caso está convergido para zero. Antes de vos falar mais um bocadinho sobre sistemas deterministas, vou-vos falar de não deterministas. Porque tinha ali um bocadinho da apresentação, dá para caber, vou ter um bocadinho mais de extenso. Portanto, exemplos de sistemas não deterministas. Por exemplo, o passeio aleatório. Um valor, um exemplo muito simples, por exemplo, para exemplificar o que é um passeio aleatório, é, por exemplo, aquele valor que nós, de modo geral, ouvimos sempre que pegamos o raio de manhã, que é o valor do fecho diário do PSI 20. Sabe o que é o PSI 20? Isto é, há ali flutuações. O passeio aleatório, o que é? Muito simplesmente, é o seguinte. Imaginem, por exemplo, uma reta numérica. Nessa reta numérica, vocês põem os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e põem também os simétricos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Imaginem que pegam num indivíduo, colocam em 0 e lançam uma moeda ao ar. Se sai caras, ele dá um passo para a direita. Se sai coroa, ele dá um passo para a esquerda. Se vocês puserem um indivíduo na origem e lançarem a moeda 100 vezes ao ar com esta regra, ele, ao fim de 100 lançamentos, está num ponto. Se a seguir eu fizer a mesma experiência, puser outra vez o indivíduo na origem, lançar a moeda 100 vezes, eu vou observar que, não é difícil de compreender, que ele vai estar num outro ponto. Poderá ser o mesmo, poderá ser num outro qualquer. Portanto, vocês têm aqui exemplo de um sistema que não é determinista. A regra está bem determinada, que é dar um passo para a direita, dar um passo para a esquerda, consoante saia cara ou croa no lançamento de uma moeda. Portanto, isto é, a regra está bem definida. Mas o resultado varia. Não é de admirar, porque a pessoa diz assim, ok, eu quando lanço a moeda não sei o que é que vai sair, portanto eu não sei se vai para a direita ou para a esquerda, por isso é que tenho aquela aleatoriedade na posição final. Portanto, sistemas desses são ditos não deterministas. Um sistema determinista, onde é que eles aparecem? Os sistemas deterministas, por exemplo, qualquer lei física que se descreve por uma equação diferencial representa um sistema determinista. Por exemplo, na mecânica dos fluidos, há uma equação muito conhecida, que é a equação Navier-Stokes, e esta equação apresenta soluções que, dentro de certos regimes, o comportamento é aleatório. Mas a equação está bem determinada. A pessoa, quando olha para ela, diz assim, não tem aqui nenhuma fonte de aleatoriedade. Então, porquê é que a solução apresenta aquela aleatoriedade toda? Outro sistema determinista é, por exemplo, o chamado o sistema de estudados na teoria do caos. Portanto, é dada uma dinâmica, poderia ser aquela, por exemplo, pegar um número e levar ao quadrado e somar-lhe qualquer coisa. Se o conhecimento do estado futuro está completamente determinado, porquê? Porque se eu conhecer a condição inicial, eu tenho a regra, portanto, eu sei o que é que vai acontecer a seguir. Está bem? Mas muitas vezes, na prática, digamos, o estado futuro está determinado pela precisão com que o estado inicial é medido. E é nessa precisão, imprecisão que existe associado ao estado inicial que entra a aleatoriedade. Claro que nós podemos então dizer, mas então nós podemos ter determinismo, digamos, 100%, se conseguimos medir o estado inicial com uma precisão arbitrária. Ora, isto de vista prático não existe, nem prático nem teórico. Porquê? Porque, mesmo se nós medíssemos o pico com uma infinidade de casos decimais, como é que nós íamos fazer contas com isso? Por um computador? Por outro lado, existe também aquilo que a gente conhece, o princípio de incidência de Heisenberg, que diz que se nós tentarmos medir a direção e a velocidade daquilo que é o momento está relacionado com a velocidade, tentarmos medir a direção e a velocidade, aquele delta x e delta p representa o erro associado à posição, o delta p é o erro associado à velocidade, satisfaz-se para aquela desigualdade. Portanto, o que é que aquilo significa? Significa que nós não podemos medir a posição e a velocidade com precisão arbitrária. Portanto, precisão arbitrária, o que significa? Significava que o delta x e o delta p deviam ser simultaneamente feitos tão pequenos quanto possível. Mas como tem aquele maior ou igual aquele h sobre 2, aquele h é constante Planck dividido por 2π, como tem que satisfazer aquela desigualdade, significa que nós nunca podemos medir a velocidade e a posição com a exatidão desejada. Ok, então para tentarmos perceber, vamos fazer o seguinte. Vamos arranjar aqui um modelo muito simples para caos determinista. A dinâmica é aquela que está ali. E vamos estudar aquele sistema aqui. Portanto, não é difícil perceber aquilo. E vamos perceber, por exemplo, noções como o que é uma medida invariante, o que é a sensibilidade às condições iniciais. Vamos considerar aquela função que está ali. Fx igual a 1 menos 2x². É uma função muito simples. Vamos fixar um intervalo, que é o menos 1, 1. Portanto, o gráfico está ali, aquele gráfico, no eixo do x tem o menos 1, 1. E se fizerem o gráfico daquilo e tal, calculam o máximo, derivam igual a zero, segunda derivada, está aquele gráficozinho. E vocês veem que o contradomínio daquela funçãozinha de menos 1 a 1 é também um intervalo menos 1 a 1. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que se eu pegar num V0 e eu puser alguns aqui, o transformado dele vai dar também um número que está num intervalo menos 1, 1. Como está em menos 1, 1, calcular outra vez a imagem dele. E vai dar algo que está em menos 1, 1. Então, nós recorrendo sempre a calcular as imagens dos resultados que estamos a obter. Portanto, isso é dado por aquela relação de frequência que está ali. O Vn mais 1 vai ser igual a f de Vn. E o Vn o que é? Inicial está no intervalo menos 1. É o que nós chamamos o nosso estado inicial. Qual é a dinâmica? A dinâmica é dada por aquela função fx igual a 1 menos 2x. Está bem? Aquela função é a função mais simples que nós podemos imaginar, digamos, não trivial, não simples. É porque tem aquela não linearidade x ao quadrado, que é a linearidade bem comportada. Bem comportada significa que podemos derivar, dá 2x, derivamos mais uma vez, dá zero, fica sempre zero. Eu tenho uma função bem comportada, suave, e ela vai ter um comportamento assim, bem caótico, vamos ver porquê. A regra está do jogo é esta, tem aquela função, 1 menos 2x quadrado, damos 1 vezes 0, assim, então o intervalo menos 1, 1, e calculamos assim a solução, V0, V1, V2, V3, V4, V5, por aí fora. Ora, esta sucessão que estamos a criar a partir de V0 vai-se chamar a órbita de V0. Está bem? Portanto, devem imaginar que é um V0, a seguir vai dar o V1, o V2, o V3, o V4. Tem aqui a definição de órbita. Portanto, dado o V0 num intervalo menos 1, 1, o que é que nós vamos fazer? Vamos calcular o V1, o V2, o V3, o V4. O que é o V1? É o f de V0. O f de V0 é igual a quê? 1 menos 2 V0. A seguir pegamos no V1, como está num intervalo menos 1, 1, posso calcular outra vez o seu iterado, o seu f. E vai dar então, o V2 vai ser o f de V1, que é 1 menos 2 V1 ao quadrado. A seguir pegamos no V2, calculamos o V3. Pegamos no V3, calculamos o V4. Ora, isto é equivalente a dizer que se vocês forem naquelas primeiras 4 linhas acima e substituírem o V1 pelo f de V0, o V2 pelo f de V1 sucessivamente, vocês veem que o V1, V2, V3, o V1 o que é? É o f de V0. E o V2 o que é? É o f do f de V0. E o V3, o f do f do f de V0. Portanto, vocês estão ali a iterar e têm ali aquela sucessão. Está bem? E pronto, aquela sucessão que vocês têm ali, V1, V2, V3, V4, por aí fora, que começa em V0, chama-se a órbita de associada à condição ou ao estado inicial V0. Vocês têm aqui assim alguns exemplos que escrevi, isto é muito fácil, só para a pessoa ver, nada como ver as entranhas para saber o que é que está em jogo. Olha, na primeira coluna, quando aparece o zero, vocês veem ali aqueles números, 2, 0.22, 643, 0.51, 0.9762. São três estados iniciais, ou três sementes, está bem? E a coluna correspondente a cada um desses é a órbita daqueles estados iniciais. Ora, vocês veem que, por exemplo, vamos fixar a atenção no primeiro, 0.22643. Aquele número que está por baixo é a primeira iteração. O que é aquilo? É o f de 0.00643. Uma calculadora, fazem aquilo, escrevem um número. Está bem? Claro, um computador é um bocadinho mais rápido. E a seguir, o número que está associado à segunda iteração, o que é? É o f do anterior. Portanto, sempre que vocês olham, não interessa, por exemplo, se olharem para este número que está aqui assim, que eu estou aqui assim a marcar, o que é isto? É o f do anterior. E este o que é? É o f do anterior. Ora, quando vocês olham para aqui, vocês veem que aquela sucessão, se vos perguntar assim, notam ali alguma regularidade? É difícil. É difícil de ver, nem sequer nos sinais. Os sinais menos e mais aparecem ali de forma mais ou menos aleatória. Ora, isto que está aqui, a questão que se põe é, o que é que está a acontecer a estes números? Será que eu posso dizer alguma coisa sobre eles? Ora, isto é o que acontece muitas vezes na física. Na física, ou até na química, nós temos uma iteração que é um processo que se repete sempre com a mesma regra. E quando temos um processo que se repete sempre com a mesma regra, nós queremos saber o que é que está a passar. Isto é, que informação é que nós podemos tirar daqui? Aquele exemplo que vos dei há pouco, onde me enganei, de propósito, começou em um meio, aí, ok, a regra é, eleva ao quadrado, pega no resultado que obtiveste, eleva outra vez ao quadrado, aí não havia mistério, porque vocês obtinham só um meio, um quarto, um 16, um 32, um 40, por aí fora e tal, estava a convergir para zero. Vocês, se eu escrevesse ali essa órbita, vocês olhavam e diziam, ah, aquilo está a convergir para zero. Ok, mas isto aqui, o que é que está a acontecer? Olha, aparentemente, não parece estar a convergir para nada, porque tanto vocês obtêm um número que está próximo de 1 ou próximo de menos 1 de forma mais ou menos aleatória. Reparem que aquelas sucessões que estão ali apresentadas têm que produzir só números que estão entre menos 1 e 1. Porquê? Porque a nossa dinâmica transforma números em menos 1 em menos 1. Está bem? Então, o que é que nós podemos fazer com isto? Bem, o que nós podemos fazer... isto que está aqui é a mesma coisa que está aqui, só que eu faço com os gráficos. Porque muitas vezes pode haver padrões que estão ali que nós não conseguimos identificar e com um gráfico pode ver-se melhor. E se vocês olharem para aqui, também veem que a aleatoriedade, não parece haver nenhuma irregularidade. Vem ali verde, azul e vermelho. A órbita são os vértices destas curvas. Esta linha, por exemplo, que está aqui, é só para dizer que o ponto que se segue a seguir é este que está aqui em baixo. O que segue a seguir é aquele. Porque se nós não puséssemos aquelas linhas, não sabíamos que ponto é que estavam associados um ao outro. Está bem? Ora, se vocês olharem para ali, por exemplo, centrarem a vossa atenção, vamos imaginar naquela curva que está azul, vocês veem que não há assim grande coisa que se possa deduzir aqui. Vai estar aqui em cima, vai abaixo, vai acima, vai abaixo, vai acima. A dada altura começa aqui a hesitar, estar um bocadinho acima, mas depois vem outra vez para baixo. Portanto, existe ali a irregularidade. Ora, o que é que nós podemos fazer em relação a isto? Podemos fazer o seguinte. Aqui temos calculado os 28 primeiros termos da órbita. 28 é pouco, eu posso, num computador, calcular, por exemplo, os 5 primeiros, 5 mil primeiros termos. Vou obter 5 mil números que vão estar aonde? Entre menos 1 e 1. E os números, se vocês olharem para aquele gráfico, aquilo está tudo oscilado. Então, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer o seguinte, pegamos um intervalo menos 1, 1, e vamos dividir menos 1, 1, por exemplo, em 100 partes iguais. Consideramos 100 células pequeninas. Tem menos 1, 1, tem amplitude 2, dividem por 100 e obtêm amplitude. E depois podem fazer um histograma. Histograma. Vocês pegam no vosso registro da órbita com 5 mil termos e vão contar daqueles termos da órbita, que estão entre o menos 1, 1, quantos deles caem na primeira célula, quantos deles caem na segunda, quantos deles caem na terceira, quantos deles caem na última. E, com isso, podem fazer um histograma em que, no eixo do X, vocês vão pôr o intervalo menos 1 a 1 com as célulazinhas e, na altura, vocês põem o número de elementos da órbita que caem naquela célula. Atenção, nós com isto perdemos a ordem com que os elementos da órbita visitam a célula. Para a primeira célula pode estar lá dar o terceiro, mas o próximo que é lá pode ser o décimo, e depois o vigésimo, depois e por aí fora. Está bem? Portanto, mas pelo menos fazemos aqui um problema de contagem. Quando fazemos o histograma, se tivermos 5 mil, pode haver células que têm, por exemplo, 3 mil elementos. Vamos imaginar. E pode haver outras que são pouco visitadas pela órbita, que têm, por exemplo, 10 elementos. E quando fazemos o histograma, por exemplo, no computador, vocês aí vamos ter um problema de escala, porque vai haver uma célula que vai ter muitos elementos, vai haver outra que vai ter poucos elementos, e então nós visualmente não conseguimos depois ver. Então é necessário renormalizar o histograma. E como é que ele é renormalizado? Vamos renormalizar o histograma de forma a que, por exemplo, a área que o histograma delimita seja unitária. Está bem? Então, isso para já dá-nos depois uma interpretação. Por exemplo, se é unitário, nós podemos depois pensar em termos de probabilidade ou em termos de percentagens. Olha, 30% está ali e 10% está por lá. Ok, e então nós com isto podemos fazer estes histogramas. Aqui, estes dois histogramas. O primeiro histograma, o que é? É o seguinte. Em ambos os histogramas, o intervalo menos 1, 1, que vocês estão a ver no eixo horizontal, está dividido em 100 células. Portanto, por isso é que vocês veem aqui estes retângulozinhos. Representam as células aqui em baixo. E, para o primeiro histograma, nós começamos naquele ponto. V0 igual a 0. Escrevemos o número à sorte, está bem? Ok. Eu pus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok? E calculo as 5 mil primeiras iteradas. E faço o histograma. E observo e dá assim aquela forma que está ali. Ok. Nós, quando olhamos para aqui, aí a pessoa começa assim a olhar ao outro lado. Aqui, aquela sucessão, ou aquela ordem que era tão irregular, aqui já deu assim qualquer coisa que até parece assim bem comportadinho, assim, chatinho no meio, nas pontas aumenta. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos pegar noutro ponto qualquer, e eu então comecei em 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vou fazer agora 300 mil iterações. Ok, o computador faz, fica lá tudo registado, eu faço o histograma, e temos o histograma em baixo. Ora, vamos agora começar a analisar. Se vocês compararem um histograma de baixo com um histograma de cima, o que é que vocês dizem assim? Opa, parece tudo a mesma
A mesma coisa, mais ou menos. O primeiro tem mais irregularidade que o segundo. Porquê? Ok, é fácil, isso é fácil justificar. Em baixo nós temos 300 mil iterações, portanto temos 300 mil números, que vão ser distribuídos em 100 células. Em cima temos 5 mil que vão ser distribuídos nas mesmas 100 células. Portanto, as células de baixo vão ter muito mais presenças do que as de cima. O que é que isso significa? Significa que aquelas flutuações que nós vemos em cima, elas vão ser amortecidas pela presença de muitos elementos nas órbitas. Então, o que é que nós podemos concluir destes dois gráficos? É que, ou destes dois programas, é que, essencialmente, eles são as mesmas coisas, eles são o mesmo. Aquelas irregularidades são justificadas pela falta de elementos da órbita, está bem? E a forma é mais ou menos a mesma. Nós, então, aqui temos um problema, que é o seguinte, então como é? Eu pego numa sucessão, na primeira, 0.76, pego na segunda, 0.123. Se olhar as órbitas, aquilo parece tudo irregular. Mas quando eu faço isto, tenho aqui esta regularidade. Claro que podem dizer, eu posso fazer o quê? Deixa cá fazer outro histograma. Pego num outro número qualquer, faço as órbitas e faço o histograma. Com mais iterações, com 1 milhão de iterações, com 500 mil, e o resultado é sempre o mesmo. Digamos, eu acho espetacular. Assim, espetacular, mas é coisa profunda que está por trás. Vamos descobrir o que é. Ok, então vamos tentar perceber como é que nós havemos de tentar perceber de forma rigorosa, porque aqui tem que ser rigoroso, por isso aquele sistema é muito simples, 1 menos 2 quadrado. Está bem? O que é que está a passar-se por trás? O que é que está por trás disto? Ok, esta irregularidade, ficam já a saber o nome, esta regularidade que estão aqui a ver deve-se, em termos matemáticos, a uma coisa que se chama uma medida invariante. Portanto, apesar de haver aquela irregularidade na órbita, há ali uma medida que é invariante, isto é, não muda. E o que é essa medida traz? É o reflexo do determinismo que existe na nossa relação de recorrência, porque a regra é sempre a mesma. Como a regra é sempre a mesma, as órbitas podem ser irregulares, mas a regularidade da regra ser sempre a mesma tem-se que refletir de alguma forma. E é esta regularidade que vocês estão a ver neste histograma que está associado. Então, ok, isto que é, estas experiências, como eu sabia que vos vinha fazer esta palestra, é algo que vocês podem dar para os vossos alunos quando tiverem a dar sucessões. É muito simples. Isto é feito com software livre, faço agora aqui a publicidade, que é o Python, foi um software desenvolvido na NATO, pela NATO, e estes histogramas estão aqui, isto faz assim, muito rapidamente, 3 linhas, 4. As duas primeiras, ok, são a importação dos pacotes, e vocês estão a ver, por exemplo, esta vai fazer 5 mil iterações, ponho ali a semente, aqui defino um array de números reais, portanto, flutuantes, com o tamanho 5.000, depois digo que o V0 vai ser igual ao 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aqui faço a minha relação de recorrência, portanto, eu aqui neste V é um array que tem todos os elementos da órbita, e depois chamo uma rotina que faz parte do Python, que é, faz um histograma com estes Vs, este 100 que está aqui é para dividir o intervalo em menos 1, 1. Aqui vocês podem dizer assim, ele não sabe o que é o intervalo menos 1, 1, porque se vocês olharem para ele não veio o menos 1, 1. O que o programa faz é o seguinte, ele pega nos vossos Vs, calcula o mínimo, determina o máximo, e depois pega nesse mínimo e nesse máximo, divide por 100 e faz assim o histograma. E depois, este true é para dizer que é para o histograma ser normalizado de forma que a área que aparece ali azul seja unitária, e depois fazem o show, que é para aparecer no ecrã, e depois fazem uma captura daquilo e têm a imagem. Portanto, é muito simples. Se eu quiser, por exemplo, 300 mil, é só pôr ali 300 mil. Se quiser mudar o número, a condição inicial, ponho ali outro número, e faz um histograma, e veem que o resultado, podem fazer variar isto, o resultado vai ser sempre desta forma. E esta curva que vocês aqui obtêm, é tanto mais suave quanto maior for o comprimento da vossa sucessão, da vossa órbita. Tudo bem. Sensibilidade às condições iniciais, outra coisa que vamos ver, e depois vamos conjugar estas duas coisas. O que é a sensibilidade às condições iniciais? É, peguem no mesmo exemplo. F de x igual a 1 menos 2x quadrado. Depois fazem xn mais 1 igual a f de xn. E peguem numa órbita de V0. 0.22643. E a seguir, vou considerar outra órbita. Y0, a órbita de Y0, que vai ser V0 mais epsilon. E o que é o epsilon? É 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 10. Este 10 elevado a menos 10 já está próximo, digamos, do último dígito que o computador consegue ver. Em precisão dupla, geralmente é 10 elevado a menos 13, até podia ter posto ali 10 elevado a menos 2, não interessa. Então, se vocês repararem, a diferença entre V0 e Y0 qual é? É 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 10, que é 0,000000001. Portanto, é uma diferença minúscula. É muito difícil. Imaginem agora o seguinte. Imaginem que havia algo de crucial nas nossas vidas em que nós tínhamos de calcular as primeiras, isto é, tínhamos de calcular o resultado da iteração número 120. Pegar naquele número para fazermos qualquer coisa. E essa iteração dependia da nossa medição do V0. Vocês, então, para V0, podiam pôr aquele número que está ali ou podiam pôr o Y0. Se alguém vos dissesse, ah, o Y0 tem 1 euro, 10 elevado a menos 10, olhavam e diziam, isso não interessa, é um erro tão pequenino, calcula-me aí a iteração número 120, porque eu preciso deste resultado. Ok, está ali na mesma o programinha em Python, portanto, um programinha muito simples, está aqui apresentado só para mostrar que é mesmo simples fazer isto, e está ali o resultado. Há aqui uma coisa que me interessa saber, que é o seguinte. Aqui nesta instrução, este V é de blue, azul, e o V de green. A azul estão as iteradas de x, que neste caso eu pus o V0, e aqui a verde está a do y. E se vocês repararem, a iteração 120 está ali assim. Ora, vejam o que é que acontece. Inicialmente, nesta parte do gráfico, vocês veem tudo essencialmente verde. O que é que isso significa? Como eu primeiro estou a desenhar a curva azul e depois estou a sobrepor a curva verde, ok, o verde vai para cima do azul e, portanto, vocês veem inicialmente tudo verde. Mas, quando vocês iteram 20 vezes, vamos pôr 30, 35 vezes, que é mais ou menos isto que está aqui, vocês veem que já tem ali um azul lá para cima e o verde cá em baixo. Então, quer dizer, está tudo descorrelacionado. Aquela precisão de 10 elevado a menos 10 não teve interesse nenhum, ou seja, num sistema destes, não tem interesse nenhum eu estar, pelo menos para estes dois casos, não tem interesse nenhum eu estar a perder tempo a calcular com muita precisão o estado inicial para saber onde é que eu vou estar algumas iterações depois. E se vocês repararem, vocês veem que está completamente descorrelacionado. Por exemplo, aqui, neste ponto, tem o verde cá em baixo e o azul lá em cima. De vez em quando eles juntam-se, de vez em quando... Isto é, aqui vocês podem dizer, aqui eles andam a acompanhar um com o outro, mas ali já está completamente tudo descorrelacionado. Mas era tudo muito simples. Era, a dinâmica está dada, xn mais 1 é igual a f xn com o f igual a 1 menos 2x quadrado e duas condições iniciais que estão tão próximas uma da outra, só com um errozinho de 10 elevado a menos 10. E quando olhamos para aqui, fazemos algumas iterações, já na iteração 20, 25, as coisas já começam ali, cada um a andar para o seu canto, digamos. Agora, imaginem isto se fizer uns milhares de vezes. Está bem? Olha, isto que está aqui é o que se chama sensibilidade às condições iniciais. O que é que isso significa? Significa que basta uma pequena perturbação que, passado algum tempo, aquela perturbação é ampliada e isso vai fazer com que as órbitas das duas coisas que inicialmente estavam arbitrariamente próximas fiquem arbitrariamente afastadas uma da outra. Atenção, isto às vezes cria um bocadinho de confusão, porque podem dizer assim, não estão assim muito afastadas, porque é que estão entre menos 1 e 1? Atenção, a caixa máxima é a menos 1, 1. Estão afastadíssimas, está bem? Enquanto que 1 inicialmente era 10 elevado a menos 10, quando eles andam ali entre menos 1 e 1, já estão a uma distância, vocês têm vezes em termos relativos, 10 elevado a 10. Portanto, estão completamente afastadas. Sabem, isto é sensibilidade às condições desejadas, este fenómeno, que é conhecido vulgarmente por aquilo que se chama o efeito borboleta. Isto é uma borboleta, bate as asas em Tóquio, provoca aqui uma tempestade, isto é, e produz ali uma pequenina perturbação que depois, com o tempo, é ampliada e produz aqui a tempestade. Agora, o que é interessante é perceber a origem disto.
E podemos fazer. Ok.
É o seguinte, aquelas órbitas que eu vos mostrei aqui, eu vou aqui para trás, elas são irregulares, mas nós, esta dinâmica que está aqui, que foi escolhida, esta, com esta forma que está aqui, foi escolhida de forma a nós podermos fazer uma mudança de variável, está bem? Matematicamente isso chama-se uma conjugação, são órbitas conjugadas, portanto, é um homeomorfismo, uma aplicação contínua, uma inversa contínua, tem que ter todas as boas propriedades, em que estar a estudar a órbita dos VNs é equivalente a estar a estudar a órbita dos, neste caso, dos XNs. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu pego no meu VN e vou calcular o XN através daquela fórmula. Portanto, como eu tenho a órbita dos VNs, eu posso calcular a órbita dos XNs. Só tenho que resolver aquela equaçãozinha em ordem ao XN. Mas eu até gostava mais. Se eu tenho a minha relação, que é XN, que é VN mais 1 igual a 1 menos 2 VN ao quadrado, o que eu gostaria era não estar sempre a usar o dicionário, era logo estar do outro lado, isto é, em vez, é como falar uma língua, a pessoa pode falar português ou inglês, pode estar sempre a fazer tradução, pensa em português e traduz para inglês, mas o ideal é a pessoa falar logo tudo em inglês. Então, ok, isto em termos linguísticos significa fazer a conjugação, isto é, eu tenho uma ideia em português, mas de repente eu fico logo a pensar em inglês, o equivalente. E o que está aqui? Então, se vocês têm o vosso VN é dado por esta fórmula, o VN mais 1 é igual a esta, e como tenho aqui esta relação, é fácil, portanto, isto aqui, desde que os alunos aprendam trigonometria, o seno e o cosseno, podem fazer isto, que é um exercício absolutamente simples, vocês podem escrever esta relação de equivalência que está para os VNs em termos de XNs por esta formulazinha que está aqui. Portanto, o xn mais 1, o que é que vai ser? Vai ser 2xn, se o xn está entre 0 e 1 meio, 2 menos 2xn, se o xn está entre 1 meio e 1. E é isto que está aqui assim. Ok? Portanto, ou seja, vocês têm aqui esta órbita, o vosso g de x é esta funçãozinha que está aqui, que se fizerem o gráfico, dá isto. Isto é, em matemática, conhecido como a aplicação tenda. Tenda de campismo, simula a tenda de mapa. Ok? Então, é isto que está passado. As órbitas conjugadas, ou seja, vocês têm V0, V1, V2, Vn, podem calcular. Do outro lado têm o X0, X1, X2, Xn. E como é que passam de um para o outro? É dizer que o Vn é o seno de π, Xn menos π sobre 2. Para ver um exemplo, fica mais visível com um exemplo. Por exemplo, vocês têm ali 0,74053, é a órbita. Como tem aquela bijeção, vocês do outro lado têm os xn's correspondentes. E reparem que eu posso passar de um para o outro e vice-versa. Se o 0,074053, substituo ali no Vn, resolvo aquela equaçãozinha, tiro o x0 e está ali. Está bem? Ok. Então, estar a estudar as órbitas dos Vn's é a mesma coisa que estar a estudar as órbitas dos XNs. Portanto, eu sei porquê, porque eu consigo passar de um para o outro. Está bem? Então vamos agora centrar a nossa atenção nas órbitas dos XNs, ver o que é que está a passar. E bem, ok. Agora vocês têm ali outras órbitas, as órbitas conjugadas, sendo mais um, é dado por aquelas duas expressões, mas enquanto que nas órbitas do VN é muito difícil para nós imaginarmos o que é que vai ser a entrada do seguinte, porquê? Porque temos que fazer 1 menos 2x ao quadrado. Não sei o que é que isto vai dar, é preciso fazer a continha. Com estes aqui é relativamente fácil de ver o que é que está a passar. Mas para isso é necessário fazer o seguinte. Ora, reparem que nas órbitas xn o nosso x está entre 0 e 1. Então nós podemos, em vez de pensar no x aqui, por exemplo, neste caso, está aqui a vossa órbita, é um número entre 0 e 1, mas eu não disse isso porque não foi necessário, aquele número que está ali está representado na base 10, é um número decimal. Agora, convém perceber, por exemplo, o que é que significa isto que está aqui. 0,7653. Vocês sabem que existe a reta numérica, que identifica um número ou um ponto da reta. E aquele número, o que é que significa? Olha, por ter ali 0 ponto, significa que está no intervalo que é 0, 1. E aquele 7, como o sistema é binário, o que é que isso significa? Significa que eu vou ter que dividir o intervalo 0, 1 em 10 partes e iguais. E tenho que considerar 7 partes, 7 décimas. A seguir vou ter um númerozinho que aparece o 6. Então agora tenho que pegar nessa décima parte, dividir em 10 partes e considerar mais 6. Do bocadinho que falta, divido outra vez em 10 partes, estou nas centésimas, e tenho que considerar 5 unidades, por aí fora. Ora, isto de estar a dividir em 10 partes e contar a ver onde é que caio, calhou em cima, sim, se não, divido o que falta outra vez em 10. Em vez de estar com este procedimento de dividir em 10, posso dividir em 2. E o que é que significa dividir em 2? Significa o seguinte, eu tenho um número, um intervalo 0, 1, divido em duas partes. E vou dizer assim, o ponto da reta está à direita ou à esquerda? Ok, se estiver mesmo no meio, acabou. Está, mas está à direita ou está à esquerda? Se estiver à esquerda, ponho o 0. À esquerda de um meio, dividi em 2. Ponho o 0. Se estiver à direita, ponho o 1. E depois, se ficou à direita, divido outra vez, aquele bocadinho, em duas partes. Já estou no 1 quarto, porque dividi a meio a um meio, fiz outra vez a 1 quarto. E vejo se está à direita ou à esquerda. E assim, eu consigo arranjar um código, ou um alfabeto, só com zeros e uns, que me identificam um ponto na reta. Portanto, se eu vos disser 0.11001, significa o seguinte, divido o intervalo 0,1 em duas partes e considero a parte da direita. Divido outra vez em duas partes, considero a parte da direita. Divido outra vez em duas partes, bem à esquerda. Divido em duas, bem à esquerda. E por aí fora. Portanto, vocês veem, isto vai dar um processo convergente que vai sempre convergir para o mesmo ponto da reta. Isto é o que se chama escrever um número na base binária, na base, ou na base 2. E é isto que está aqui. Portanto, o que é que isto significa? Significa que na base 2, o número X vai ser da forma 0 ponto, e depois vai haver números, vou chamar alfa 1, alfa 2, alfa n. Aqueles alfa i são zeros e uns, não pode ser outra coisa. E aquilo que está ali é a mesma coisa que dizer assim, aquela série, ou aquela soma que acaba com três pontinhos, que é uma série, em termos matemáticos chama-se uma série. O que é que significa? Significa o seguinte, o alfa 1, se for 1, significa que é um meio, porque significa que fica à direita. Se o alfa 2 for 0, significa que já não tem o... fica à esquerda no outro bocadinho que divido. E por aí fora. E o que acontece é que se eu tiver um número X daquela fórmula, eu posso calcular a iteração seguinte muito fácil. Porquê? Porque agora reparem, aquele xn mais 1 é 2 vezes qualquer coisa. E quando é 2 vezes qualquer coisa, imaginem que vocês multiplicam este número por 2. Se vocês multiplicarem este número por 2, vai ficar ali 2 vezes 2 elevado a menos 1, que é quanto? É 2 elevado a 0, portanto fica ali alfa 1, e depois este 2 elevado a menos 2, se multiplicarem por 2, aquilo vai se transformar em quê? 2 elevado a menos 1. E se multiplicarem o 2 elevado a menos 3 por 2, vai se transformar em quê? 2 elevado a menos 2. Ora, vocês estão a ver que se multiplicarem aquilo por 2, aquele alfa 1, alfa 2, alfa 3 por aí fora, está a fazer um shift para a esquerda. Porque o alfa 2, por exemplo, dizer que é 2 elevado a menos 2, significa que está na segunda casa decimal. Quando multiplicam por 2, fica 2 elevado a menos 1, significa que o alfa 1, o alfa 2 passou para a primeira. E então, o que é que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, ora reparem, se o xn que vocês têm está entre 0 e 1 meio, o que é que isso significa? Significa que o vosso alfa 1 é quanto? É 0. Se é 0, então quando multiplicam por 2, todos os bits, 0 e 1, shiftam para a esquerda. Se tiver entre 1 meio e 1, significa que o vosso alfa 1 é 1. Quando multiplicam por 2, o primeiro bit, ele vai ficar como? Vai ficar 1. Está bem? Vai ficar 1 que vocês multiplicam, ou 2, aliás, já falam 1, multiplicam por 2 e depois subtraem. Ok? E então cai. Isto é, quando um bit chega à parte inteira, ele cai por aquela diferença. Mas vocês ficam ali com uma operação menos. O que é que significa aquela operação menos? Significa que vocês têm que fazer o complementar binário do número. Ou seja, o que está em 1 transforma-se em 0 e o que está em 0 transforma-se em 1. É assim a multiplicação na base 2. E, ok, isto é em formalismo matemático, significa que eu posso calcular o g de x como sendo n elevado a alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, o alfa 1 desapareceu devido ao shift. Aquele n é negação binária, portanto, significa o que é negação binária? Significa que se o alfa 1 for 1, o n 1 é 0. Se for 0, o n é 1. E só vai haver shift quando? Quando o alfa 1, que é o primeiro bit que está a ser deitado fora, for 1. Porquê? Porque se for 1 é que vai acontecer a diferença. Se for 0, vai ficar n elevado a 0, que é 1, e portanto não acontece nada. Está bem? E nós podemos então ver o que é que está a passar com estas órbitas. Ora, peguem naquele número que está ali, por exemplo, 0.10011110001, por aí fora. Então vocês têm aqui o vosso xn, é este. Se calcularem o seu transformado, o que é que vão fazer? Fazem assim, ó, está ali o 1, não está? Então este 1 vai ser deitado fora, ok? E todos os outros bits vão passar à esquerda, vão dar um jeitinho à esquerda, mas os zeros transformam-se em uns e os uns transformam-se em zeros. E lá está, se vocês deitarem este fora, o que é que vai ficar? Vai ficar 0, 0, 1, 1, 1. Fazem a tal ligação binária e vai dar 1, 1, 0, 0, 0 por aqui fora. Está bem? E o número continua. E fazem isto para todos. A seguir, quando forem calcular a nova órbita, ok, o que é que vocês vão fazer? Vão fazer a mesma coisa. Está ali aquele 1. Como está 1, vocês deitam fora e vão fazer a negação destes todos. Portanto, está ali 1, 0, 0, 0 e continua, vai ficar 0, 1, 1, 1. Agora, como está ali 0, significa que este número é menor que 1 meio, vai ser só multiplicado por 2, o que corresponde a um chip para a esquerda. Então, vocês estão 0 e puxam todos os outros senhores à esquerda. Está bem? E vai dar este número que está aqui. E se vocês fizerem isto 10 vezes com este número que está aqui, reparem que isto que está aqui a acontecer é exatamente aquela dinâmica inicial que eu vos dei. 1 menos 2x quadrado. Está bem? Só que nós fizemos aqui a tal conjugação, isto é, usámos um dicionário, que foi aquela transformação, e pusemos tudo num outro mundo, digamos. Ok? E ali podemos usar isto. E pronto, estar as órbitas dos VNs que vos dei de início, onde eu aqueles histogramas, é exatamente igual a estar a calcular as órbitas aqui. Ok, fazendo isso, vocês, ao fim de 10 iterações, estão neste número. Agora, vamos ver o seguinte, a tal sensibilidade às condições iniciais para saber qual é a origem dela. Imaginem que vocês têm agora duas sementes. Têm o x0, que foi aquele que nós já vimos na transparência anterior, e têm este y0. Ora, este y0, se vocês repararem, ele está a diferir aonde? Está a diferir no décimo bit. Se vocês contarem 10, é ali a primeira diferença, aqui. É esta ali. Estão a ver? Está ali um zero, ali está um. O que está para trás é igual. Significa que este x0 e este y0 estão muito próximos um do outro. É o tal 10 elevado a menos 10. Bem, aqui neste caso é só é 2 elevado a menos 10. Na base 3 é um erro 10 elevado a menos 3. Para escrever 10 elevado a menos 10 binariamente é necessário escrever muito. Ok. E vocês se prepararem, veem de qualquer maneira que este x0 e este y0 estão muito próximos um do outro, mas se calcularem as 10 primeiras iterações das órbitas associadas a isto, vocês veem que, ora vejam, aparece ali, ao fim de 10 iterações, este erro que estava no décimo bit, começou a aparecer agora o erro onde no segundo bit. Então, com este sistema, o que é que vocês aprendem? Aprendem que não interessa rigorosamente nada estar a medir o x0 com precisão arbitrária, porque qualquer que seja o sistema, vai haver sempre um quê? Um erro. O erro pode estar muito associado aqui, muito à direita, com muita precisão, mas ao fim de n iterações, se o erro está no enésimo bit, ao fim de n iterações, estamos todos no erro. Está bem? Portanto, isto é a origem da sensibilidade às condições iniciais. Ok? Qual é a medida invariante que está aqui? Não dá assim para estar aqui a falar, compreender, era necessário um quadro. É o seguinte, é que se vocês pegarem numa distribuição uniforme. O que é uma distribuição uniforme? É, vocês têm um intervalo 0,1, a probabilidade de encontrar um ponto num certo intervalo é proporcional à amplitude desse intervalo. É a tal medida, é muito fácil fazer um cálculo de duas linhas, mostrar que a distribuição uniforme 0,1 é medida invariante para esta aplicação dos x-anos. Como vocês têm aquela conjugação, vocês podem transportar esta medida para os VNs e chegam à conclusão que a medida é esta que está ali, 1 sobre pi raiz de 1 menos v². Está bem? Então, o que é que vocês podem dizer? Vocês têm aqui esta funçãozinha, está bem? Podem deduzir e podem sobrepô-la ao histograma. Está bem? Isto é fantástico, porque, quer dizer, vocês fazem um histograma, obtêm aquela regularidade, depois conseguem fazer todo o cálculo analítico de forma a descobrir qual é aquela fórmula. E vocês veem naquela linha a vermelho, está bem? É 1 sobre pi raiz de 1 menos v². Portanto, vocês veem, então, que este histograma que está aqui, que vos falei há pouco, a parte superior, portanto, a crista do histograma, é perfeitamente ajustada a esta curva que está aqui. Então, o que é que nós podemos dizer sobre estes sistemas? Estamos assim a dizer, oh, ok, com estes sistemas não tem interesse então estar a medir nada, então vou deitá-lo fora? Não. Porque assim, na física, ou no dia-a-dia, as coisas são muito mais complicadas que isto. Porquê? Porque este sistema que vos dei é 1 menos 2v². Quando vocês pegam uma equação qualquer que escrevam em física, aparecem linearidades muito mais complexas que estas. Senos, cossenos, exponenciais, cubos, x às quartas, está bem? E, portanto, tudo isto, quando a pessoa está a estudar este tipo de sistemas, tem este tipo de características, nem todos têm, está bem? Mas os sistemas que eu gosto têm essas características. Todos esses sistemas, o que é que nós podemos dizer sobre eles? É o seguinte, é que não interessa estar a seguir a órbita, que é o que eu representei aqui, não interessa estar a pegar no V0, medi-lo, seguir e tirar conclusões. Porquê? Porque ao fim de algumas iterações, eu vou obter um ponto que nada tem a ver com, por exemplo, eu faço a minha medição, qualquer um de vocês fazia a vossa, cada um de nós tentava ser o mais preciso possível. No final, cada um de nós ia obter os nossos resultados completamente indiferentes. Então, o que é que interessa a nossa medição? Não interessa para nada. Então, o que é que nós podemos dizer sobre estes sistemas? O que nós podemos dizer sobre os sistemas é o seguinte, é que a longo termo, okay, a curto prazo, isto é, se nós estivermos interessados aqui nesta parte dos transientes, que é que mal o sistema arranca, aí sim, a medição tem interesse, porque anda tudo muito próximo, está bem? Mas, ao fim de um certo tempo, não tem interesse nenhum. Então, o que é que nós podemos dizer sobre esses sistemas? É o seguinte, não tem sentido perguntar onde é que ele está. Isto é, não tem sentido fazer qual é a iteração número 130. Ok, eu até posso, o computador faz, o número sai. O computador é um grande amigo, porque assim, desde que eu não faça nenhuma divisão por zero, ele manda sempre o número cá para fora. Está bem, mas não é porque o computador, a máquina, manda o número cá para fora que nós vamos acreditar nele. Sabemos que aquele número não tem significado rigorosamente nenhum para este tipo de sistemas. Então, o que é que nós podemos dizer sobre ele? O que nós podemos dizer sobre esta dinâmica é o seguinte, é que não tem sentido dizer onde é que está a órbita ao fim de não sei quanto tempo, mas o que tem sentido é, por exemplo, perguntar qual é a probabilidade da órbita estar entre, por exemplo, menos 0,5 e 0. Ok? Isto é, e eu aí, o que é que eu faço? Eu tenho que calcular aquela áreazinha que está ali, que é o número entre 0 e 1, vamos imaginar que dá 25%, e então digo, ok, eu então com 25% de probabilidade posso dizer que o meu ponto da órbita vai estar naquela região. Ou então, se quiserem, podem dizer 25% do tempo ele vai estar naquela regiãozinha. Está bem? E é isto. É isto as conclusões. Portanto, dado então um sistema puramente determinista, com o que temos estado a ver, está bem? Por decidir passar para uma descrição probabilística com uma condição inicial escolhida aleatoriamente. Isto é, a condição inicial escolhida aleatoriamente significa que não interessa estar a medi-la. Está bem? Ok? E a resposta é, não interessa se a condição é determinista ou aleatória. Então, nós partimos de um sistema puramente determinista e, para estudar, o que nós temos que fazer é descobrir qual é a medida invariante e estudar o sistema a partir dessa medida. E, portanto, passamos de um mundo que é puramente determinista para um mundo puramente probabilista. E qual é a origem disto? É a sensibilidade às condições iniciais. São sistemas que conseguem duplicar, neste caso o erro era duplicado, portanto o erro é ampliado, se é por muito pequenino que seja, a própria dinâmica começa a ampliar o erro, amplia, e ao fim de 10, 20, 30 iterações, o erro fica gigantesco. E então as nossas medições deixam de ter sentido. E eu para concluir, o que é que tem sentido? Isto é muito difícil descobrir, mas neste caso é possível. O que é possível fazer é descobrir a medida invariante. O ideal é ter a medida invariante teórica, matematicamente, deduzi-la. Se não a conseguirmos, então, podemos ter sempre uma ideia dela, que é fazer um histograma, está bem? E depois, por exemplo, ajustar uma curva, e temos uma medida empírica. Está bem? Mas o histograma, saber se estamos perante sistemas deste tipo ou não, é fácil, relativamente fácil de fazer. É pegar na noção, começar a fazer os histogramas, variar a condição inicial e ver se ele tem alguma espécie de regularidade. Ok? Pronto, muito obrigado.